Boa noite, irmãos. Tudo bem com você? Amém. Mas vai melhorar, não vai? Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, mas dá para ficar melhor, né? Eu creio nisso, irmão. Amém. Eu estou com uma expectativa grande em meu coração, mas o que eu acho mais fantástico em tudo isso é que a gente tem uma certeza de que o Senhor sempre nos surpreende. Ele faz sempre além do que pedimos ou pensamos. Na nossa parte deve haver mesmo essa disponibilidade de apresentar as vasilhas vazias, as nossas expectativas, mas sabendo que o Senhor, Ele nos surpreende, o Senhor faz além e o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio essa noite, irmãos. Eu tenho convicção disso. Amém? Amém, irmãos? Eu acredito que essa não é mais uma noite para nós, mas essa é a sua noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Bom, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Anthony Perru. Eu estou aqui ensinando a matéria Doutrinas Básicas no Rema aqui em Sinop. Tem sido um tempo extraordinário. Eu venho de um reino tão, tão distante. Eu venho lá de Seropédica. Você pode falar Seropédica? Pronto, quem não falava em línguas, falou agora. Línguas estranhas. Eu venho de Seropédica, é uma cidade lá no estado do Rio de Janeiro. Eu congrego no Verbo da Vida lá no Rio de Janeiro. Há 12 anos estou lá, servindo como pastor auxiliar. Apesar da carinha de 15 anos, já tenho um bom tempo já servindo ao Senhor. Já são 12 anos já servindo como pastor auxiliar, servindo no ministério. E ensinando também no Rema já há um bom tempo, tendo o privilégio de passar por lugares tão extraordinários como esse daqui de Sinop. Eu ouvi falar muito bem de você, ouvi falar que a igreja mais avivada do estado do Mato Grosso estava aqui em Sinop. Ouvi falar, irmãos, que daqui está saindo uma revolução que está alcançando cidades vizinhas e a palavra da fé está se expandindo a partir daqui de Sinop. Amém? É verdade isso, né? Eu tenho visto isso durante esses dias que eu tenho estado aqui. Tem sido bom demais. Eu quero agradecer pastor Guilherme e sua família e seus pastores também, a sua liderança, né? Minha diretora, com toda a diretoria do Rema também, pela oportunidade, o privilégio de estar servindo vocês essa noite, abrir as portas, né, e confiar o púlpito. E eu quero agradecer, e é uma honra de verdade, um privilégio. Eu não posso deixar de honrar também Célia. Célia com o pastor Gilmar marcaram a minha vida também. Estive lá em Macapá no ano passado e guardo vocês com muito carinho no meu coração. Na quinta-feira tirei foto aqui e mandei para o pastor Gilmar falando com ele, né, a família dele ministrando aqui. Estava Ellen com pastor Guilherme tocando e Célia pregando. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E aí eu fiz um pouco de inveja lá no pastor Gilmar, falando que eu estava aqui e ele lá. Mas é uma família muito querida e é uma honra, um privilégio estar com vocês essa noite. Irmãos, tem algumas coisas no meu coração, vou buscar ser breve naquilo que está no meu coração, mas eu creio que a mensagem vai ser passada com clareza. Mas é até fantástico isso, porque é um assunto que eu tenho ministrado algumas vezes em alguns estados por onde eu tenho passado, em algumas igrejas. Repetidas vezes isso tem acontecido, nem sempre, mas muitas vezes eu tenho ministrado em cima desse assunto, né? E a primeira vez que eu ministrei propriamente, né, em cima disso daqui foi lá em Macapá, conversando com o pastor Gilmar. Em uma conversa, algumas coisas começaram a vir ao meu coração, e aí ele me perguntou se eu tinha já preparado uma série de mensagens em cima de algum assunto e tal, e aí eu falei assim, sim, pastor, e em cima dessas coisas aqui, o Senhor vem tratando comigo, né, e eu quero compartilhar um pouco sobre isso com você. Então, eu quero falar essa noite sobre estarmos vivendo o favor de Deus. Amém, irmãos? Amém. Você sabe que nós estamos debaixo da dispensação da graça. E se eu perguntasse para você o que é graça, talvez você responderia que graça é o favor imerecido de Deus. Essa não é uma resposta errada, é uma resposta certa, mas vai um pouco além disso, obviamente. Mas em cima disso, irmãos, do entendimento de que nós estamos debaixo da graça, estamos debaixo do favor de Deus, isso traz para nós, deve trazer para nós uma consciência de que Deus está agindo em nosso favor, irmãos. Isso não pode ser apenas uma informação. Nós não podemos considerar como qualquer coisa ter o Deus soberano, o Criador, agindo em nosso benefício, em nosso favor. Ele tem o desejo, irmãos, de nos beneficiar. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Deus de toda graça. Porque graça faz parte do DNA de Deus. Ele deseja, irmãos, nos favorecer, não é por quem você é, não é pelo que você faz, é por quem Ele é. Ele é gracioso, Ele age dessa forma, em bondade, em amor, e Ele deseja, irmãos, favorecer você. Agora eu preciso te alertar, irmãos, que essa vida que nós vivemos agora é uma vida de fé. Nós vivemos pela fé. Você não pode considerar que você vai viver de qualquer jeito e as coisas vão acontecer. Não, irmãos, deve haver em nós um posicionamento, uma atitude, um comportamento. Diga, comportamento. Eu gosto do que Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 13. Ele fala que é um espírito, irmãos. Ele diz, tende em vós. Eu vou ler para você. Você não precisa abrir, mas eu vou ler logo. Ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Assim também, nós cremos e por isso nós falamos. É um comportamento, irmãos. O espírito da fé não é uma entidade que vai pegar você aí e vai fazer você crer. Não é isso, irmãos. O espírito da fé, ele está falando sobre um comportamento, atitudes que são comunicadas, compartilhadas. É um estilo de vida a ser assumido por mim e por você. Ele foi nos ensinado por Deus através da sua palavra, mas não só pela sua palavra, irmãos. O próprio Jesus, como a expressão exata do ser de Deus, a manifestação, a imagem do Deus invisível, nos ensinou como é viver pela fé, andar pela fé. Vocês estão vindo de uma série de ministrações de fé. Não é isso, irmãos? Amém? Então, ele está falando sobre uma atitude, um comportamento que deve ser assumido por mim e por você, de nós estarmos diante da palavra de Deus, convictos de que não importa o que esteja acontecendo, não importa o que eu esteja sentindo, não importa as aparências, se a palavra diz, é a verdade, e ponto final, eu vou ficar firme naquilo dali. É uma cultura, irmãos. Essa é a cultura do céu. Tem alguém aqui essa noite? Eu gosto de falar sobre isso. Eu viajo por alguns lugares. E quando nós mudamos de localidade, irmãos, nós vamos ver que tudo é diferente. A sotaque é diferente. Todo mundo está falando português, mas fala português diferente. Não é? Você vai para um lugar... O pessoal tem uma linguagem diferente, o pessoal come coisas diferentes, às vezes come a mesma coisa que você, mas de uma forma diferente. Lá a gente não tem costume de comer aipim, macaxeira, não sei como é que fala aqui, como é que fala? É aipim mesmo? Mandioca, olha aí, lá no Rio a gente chama de aipim. Mas mandioca também, mas a gente não tem o costume de comer a mandioca com churrasco. Vocês, todo churrasco tem mandioca. Não é? A gente não tem esse hábito lá, não é costume, não é cultural. Irmãos, dependendo do lugar de onde você for, a roupa muda, o jeito de se vestir, de se comportar, o de falar, a cultura muda, irmãos, o clima, o ambiente, tudo muda. Uma vez que eu e você fomos transportados do Império das Trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, tudo mudou, irmãos. A atmosfera é outra. O ambiente é outro, a cultura é outra, o linguajar, aquilo que saía da sua boca antes, não pode sair da tua boca agora. Se você falava negativo, agora você não pode falar mais, irmão. Mudou, é um novo comportamento, é uma nova palavra, uma nova postura que deve ser assumida para nós. Antes você andava de cabeça baixa, qualquer coisa que acontecia mexia com as suas emoções, com as suas estruturas. Você andava preocupado, ansioso, entristecido por qualquer coisa. Agora não, irmãos, não importa o que aconteça, pode chover canivete, o sangue pode dar na canela, você permanece com um sorriso no rosto. Não é por causa do que está acontecendo do lado de fora. É porque você sabe que Deus está em seu favor. Não importa o que aconteça, a qualquer momento essa realidade pode ser mudada. Agora, o que vai fazer com que as coisas mudem, irmãos? O que vai tornar tudo diferente do lado de fora? O nosso posicionamento, a nossa postura diante da palavra. Porque, irmãos, a palavra, ela é poderosa por si só, e ela já foi liberada, Deus já liberou a sua palavra. Por que acontece com uns e não acontece com outro? Porque depende, irmãos, da forma como nós nos comportamos diante da palavra que foi liberada. Como eu e você recebemos a palavra, como eu e você agarramos a palavra. Agora, irmãos, tem uma coisa, que não basta você tentar ficar confessando a palavra, dizendo a respeito daquilo que a palavra diz, sem antes de tudo você ir para aquele que liberou a palavra. Irmãos, não é sobre o quanto você confessa a palavra, mas é o quanto de convicção que você tem naquele que liberou a palavra. A partir daí, você vai começar a confessar de uma forma diferente, sabendo que aquele que disse é fiel para cumprir o que ele falou. A palavra dele não vai voltar para ele vazia, vai prosperar no fim para o qual ela foi lançada. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa saindo da boca de Deus, quanto saindo da tua boca. Por quê? Porque ainda é a palavra de Deus. Imagine que eu mande para você uma mensagem, e eu mande a mensagem gravada num CD, mande a mesma mensagem gravada numa fita cassete. 90% do povo aqui não sabe o que é uma fita cassete, não lembra. Mas eu mande uma mensagem para você no WhatsApp, eu fale a mesma mensagem para você no microfone. Minha pergunta para você é: mudou alguma coisa na mensagem? Não, irmãos, só mudou o veículo que transporta a mensagem. A palavra de Deus é poderosa porque é a palavra de Deus. Saindo da sua boca ou da sua boca, não importa, ainda é a palavra de Deus, ela ainda é poderosa, ela ainda é verdadeira e ela ainda opera milagres. E ela ainda muda as circunstâncias. Agora, irmãos, Deus nos entregou a sua palavra. Por que Ele nos confiou a sua palavra, irmãos? Porque Ele deseja favorecer a mim e você. Ele deseja agir em nosso favor, em nosso benefício. A palavra de Deus foi liberada, irmãos, não para maltratar você, não para colocar você para baixo, não para trazer peso, não para trazer jugo, mas o conhecimento da verdade nos coloca em liberdade, irmãos. Nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da escravidão das enfermidades, nos liberta da escravidão da miséria, da falta, do medo, da angústia, da depressão. A palavra de Deus nos liberta, irmãos. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Deus está agindo em seu favor essa noite. Deus está favorecendo você. E quando é, irmãos, que as coisas começam a acontecer de forma mais eficaz? Quando a gente toma consciência de que está acontecendo. Como você vai crer se você não sabe no que crer? O conhecimento é a peça fundamental na fé, irmãos. Não há fé, não tem como exercer fé onde não há revelação. Tem algo que pastor Humberto fala e isso marcou a minha vida. Por onde eu passo, eu acabo repetindo isso e citando. Mas nós temos uma confissão que nós fazemos. E eu queria fazer essa confissão com você. Você pode dizer aí: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Você crê nessa verdade? Amém, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas três confissões, elas só são verdade porque elas estão apoiadas sobre uma outra confissão. que às vezes a gente não considera. A gente às vezes está pensando no que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Mas isso só é verdade porque nós estamos aonde a Bíblia diz que nós estamos. Porque nós estamos nele, é que nós podemos, temos e somos. Você é uma nova criatura porque você está em Cristo. É nele que nós podemos todas as coisas, irmãos. É nele que nós somos, temos e podemos. Então, tudo parte de nós conhecermos a Deus. Tudo começa com conhecer ao Senhor. Oséias vai falar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus deseja que a gente o conheça de verdade. Que nós saibamos quem de fato Ele é. Porque a partir do momento que você conhece o caráter de Deus, quem Ele é, você vai descobrir o que Ele está fazendo na sua direção. O que Ele está fazendo em seu favor, em seu benefício. Daniel vai falar no capítulo 11, versículo 32, ele diz, o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e faz proezas. Conhecer a Deus é o que faz você se tornar forte, fortalece você, o conhecimento de Deus. Porque você sabe quem Deus é. Ao conhecer a Deus, você vai se descobrir. Você vai se enxergar nele, você vai saber que você está nele, e porque você está guardado nele, o maligno não pode te tocar. Aleluia. Se torna forte e faz proezas, coisas incomuns. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, o próprio Deus, Ele se revela pela sua palavra. Ele fala pela sua palavra, a respeito do seu caráter, de quem ele é. Irmãos, quando nós olhamos para isso, olhamos para as escrituras, e nós vemos Deus se apresentando nas escrituras, nós não podemos imaginar que apenas Deus está querendo falar para nós qual é o nome dele. Eu sou Yahvé, eu sou Jeová Rafá, eu sou Não, irmãos, não é apenas ele querendo nos apresentar os seus nomes. Mas Ele está querendo se revelar para nós. O desejo de Deus é que nós o conheçamos, saibamos quem Ele é, saibamos o que diz respeito à natureza de Deus, o que é que de fato Deus está fazendo. Para quê, irmãos? Para que, sabendo quem Deus é e o que Ele faz, eu e você possamos receber da influência dEle sobre nossas vidas. Como você vai crer para cura, se você não conhece o que as escrituras dizem sobre cura? Como você vai crer nas escrituras, se você não souber quem é o Deus que te deu essas palavras? Como você vai crer que alguém pode te curar, se você não souber que essa pessoa tem poder para te curar? Amém, irmãos? Então deixa eu citar para você alguns nomes que você vai encontrar de Deus nas escrituras. Você vai ver, irmãos, a Bíblia falando que Ele é Adonai, que Ele é o Senhor, o governante, Ele é o possuidor. A Bíblia vai falar que Ele é também Elohim, que Ele é Deus. A partir daí, diz que Ele é El Shaddai. El Shaddai significa que Ele é todo poderoso. Ele é o Deus mais do que suficiente. Porque Ele se apresenta para nós como El Shaddai, irmãos. Como Deus que é todo poderoso. O mais do que suficiente. Para que nós possamos tomar um posicionamento de fé. De convicção. De que Ele é mais do que suficiente. Para suprir cada uma das minhas necessidades. Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância na minha vida. Irmãos, não tem problema que seja grande demais. Que Deus possa olhar e pensar. Eita. Meu eu do céu, será que dá para eu resolver essa situação? Não, irmãos, não existe problema grande demais para o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é mais do que suficiente, irmãos. Não importa qual seja a área da sua vida, Ele é Todo-Poderoso, Ele é capaz de mudar essa situação. Ele se apresenta para que a gente creia que Ele deseja agir dessa forma na nossa vida. Ele se apresenta como Elohim, o Deus Altíssimo, o Poderoso Altíssimo. É o Olam, o Deus Eterno, o Deus que não tem começo e nem fim. Ele se apresenta como Jeová ou como Yahvé, a partir daí, irmãos, alguns nomes que ele vai se apresentar como Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jirê, o Senhor que vê e provê, Ele é a nossa provisão. Ele deseja, irmãos, favorecer você, prover você na área da escassez, na área da falta, na área da limitação. Ele deseja prover para você, irmãos. Se você está fraco, Ele deseja prover força para você. Se lhe falta saúde, irmãos, Ele deseja prover saúde a você. Se lhe falta paz, Ele deseja prover paz a você. Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Deus que te cura. Aleluia. Ele é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Aleluia. Aleluia. Irmãos, há muitos nomes que a gente poderia ler aqui. Eu não vou ler todos eles para você. Agora, tem um nome que eu acho fantástico também, que ele se apresenta como Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Irmãos, Ele é aquele que nos guia. Ele se apresenta como o nosso pastor, aquele que nos guia, porque Ele não deseja que eu e você andemos por aí errantes, sem saber qual é a próxima tomada de decisão, qual é o próximo passo a ser dado, qual é a direção a se seguir, como nós devemos nos comportar. Ele deseja, irmãos, nos instruir, nos guiar, nos orientar. Irmãos, ao olhar para Hebreus no capítulo 11, versículo 7, é fantástico porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Noé, na antiga aliança, ele foi inspirado por Deus. Ao ser inspirado por Deus, Deus deu para ele detalhes para que ele pudesse emparelhar uma arca, construir uma arca. A partir dali, a Bíblia vai dizer que ele pôde salvar tanto a si mesmo, como também a sua família. Por quê? Porque Deus estava favorecendo Noé, instruindo Noé, inspirando Noé, dando detalhes de como ele deveria se comportar, dia após dia, passo a passo, do que fazer. Irmãos, se um homem na antiga aliança foi instruído tão detalhadamente por Deus, quanto mais agora na nova aliança, nós, os filhos de Deus, podemos ser instruídos, guiados, dirigidos por Deus, nos mínimos detalhes. Irmãos, ele diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal, para vos dar, para guiar vocês no fim que vocês têm desejado, para que vocês alcancem o fim que vocês têm desejado. Eu sei, irmãos, que você tem feito projetos, eu sei que você tem feito planos para a sua vida, para a sua família, para os negócios, ministérios, irmãos, tem que ser assim, temos que nos planejar, é necessário que a gente faça isso, mas Deus ainda está dizendo, venha na minha direção, busque em mim, eu quero favorecer você, eu quero ajudar você, além das suas capacidades, dar a você tudo o que você precisa, e além do que você precisa, eu quero instruir, eu quero guiar, inspirar você. Por quê? Porque eu é que sei os planos, os projetos, eu é que sei, eu já calculei, eu já projetei, eu já planejei. Você está querendo saber o que você vai fazer daqui a 1, 2, 3 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e Deus está dizendo, eu já planejei tudo, eu já projetei tudo, eu já calculei tudo, eu já vi o quanto você ia precisar de recurso, as pessoas que precisariam se achegar, entrar na tua história, para poder ser uma conexão, favorecer você, abrir portas, eu já calculei, já planejei, eu quero te guiar, quero te inspirar a isso. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é o nosso pastor, irmãos. Irmãos, Ele não precisava fazer isso. E não é porque nós somos bons, ou porque merecemos, irmãos. É porque faz parte da natureza dEle. Deus é bom e Ele está em seu favor. Deus é bom e Ele te ama. Ele quer te guiar, te conduzir. Você está quebrando a cabeça, andando ansioso, preocupado, como eu vou resolver essa situação? E ele está dizendo, eu tenho os planos, eu tenho os planejamentos, projetos, já calculei isso daí, já sei o quanto você precisa para a expansão, para o novo, para a promoção, eu já tenho tudo preparado, as pessoas para se conectar a você, eu já calculei isso, eu já estou movendo as águas para o encontro, para a hora marcada. O que nós temos que fazer, irmãos? Tomar um posicionamento de fé. Irmãos, qual é a força que nós fazemos para abrir uma porta automática? Nenhuma. Essa vida de fé não é uma vida de força, irmãos. É uma vida de perseverança, de constância sobre a palavra. Independente de qualquer coisa. Não é sobre aquilo que você faz na sua habilidade, na sua capacidade, no seu braço. Não é por você ser bom demais ou não. É o quanto você crê em Deus e na sua palavra. O quanto você está convicto. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Vai se manifestar. Por que isso, irmãos? Porque Deus vela sobre a sua palavra para vê-la cumprida. Deus está velando sobre a palavra dele, guardando a palavra dele, observando. Vai acontecer, vai acontecer. Eu falei, não tem como dar errado. Deus não está preocupado, irmãos, se falta muito ou pouco para se manifestar. Ele sabe ter o tempo determinado para se manifestar. E vai acontecer. Então, o que eu e você temos que fazer? Irmãos, para abrir a porta automática, o que a gente faz? É só se colocar na posição, estar diante. Você só tem que estar ali, irmãos. Se você quer que ela abra agora, se posicione agora. Fé não é para amanhã, irmãos. Eu não quero portas abertas amanhã. Para amanhã, vai chegar o tempo de eu crer no amanhã. Eu sei do que eu estou crendo para hoje. Há um maná, irmãos. Há um pão fresco para hoje. Para amanhã vai ter uma nova porção. Uma graça maior, uma unção maior. Haverão novas oportunidades. Haverão novas colheitas. Mas há hoje. Tem hoje, tem algo para acontecer hoje. E um posicionamento, irmãos, de fé. Irmãos, aquele que está crendo, ele não anda de qualquer jeito. Aquele que está crendo sabe rir, sabe se alegrar, sabe dançar, sabe celebrar. Por quê, irmãos? Porque não está duvidando do que Deus falou. Porque não acha que tem alguma possibilidade de dar errado. Porque está certo, está convicto. Deus está velando, ele vai cumprir o que ele falou. E o que eu e você temos que fazer, irmãos? Permanecer sobre a palavra. Deus não está velando você, Deus está velando a palavra. Agora, irmãos, se você está sobre a palavra, você está debaixo do velar de Deus. Deus está olhando, vai se cumprir na vida dele o que eu falei. Vai acontecer na vida dela o que eu falei. Não tem como dar errado, irmãos. Deus nunca falha. Deus também não chega atrasado. E eu vou te dizer, irmãos, um comportamento da nossa parte, uma tomada de atitude, uma decisão. Andei triste, preocupado, ansioso por dias, meses, mas uma decisão de se levantar e celebrar a sua vitória. Irmãos, em segundos, o Espírito Santo de Deus pode mudar, pode acelerar, abreviar, estabelecer coisas que levariam anos, décadas para acontecer. Aleluia. 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 Deus é bom, irmãos. Pedro vai dizer em 1 Pedro 5:10, ele vai dizer que Deus é o Deus de toda a graça. Graça não é aquilo que Deus faz, graça é quem Deus é. Deus é aquele que favorece. Não é porque você está pedindo muito, não é porque você merece, é porque faz parte da natureza dele. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele está te favorecendo, irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Posso te dar alguns versículos para a gente fechar? Amém? Só para eu fortalecer o que eu estou dizendo a você. Provérbios 8:35 na versão NVI vai dizer: pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Conhecer ao Senhor é receber da influência do favor de Deus na nossa vida. Porque no momento que nós descobrimos, Ele é o Deus de toda a graça. Não é Ele que me colocou a enfermidade. Não é Ele que traz a crise. Não é Ele que traz os problemas. Não é Ele que traz as tribulações sobre a minha vida. Não é Ele que está jogando contra mim. Pelo contrário, agora que eu sou conhecendo quem Deus é, está ficando tudo mais claro. Eu descobri, Ele é aquele que me favorece. Ele é aquele que me amou e que andou na minha direção. Mesmo quando eu não merecia, quando eu estava indo contrário a Ele. Irmãos, quanto mais agora que você faz parte da família, que você está nele, a graça do Senhor, o favor dEle está te acompanhando todos os dias. Eu, se fosse você, eu levantava amanhã de manhã, eu iria dizer, eu sou favorecido pelo Deus eterno. O favor dEle está me acompanhando. Deus está me favorecendo hoje. Hoje eu vou encontrar graça diante dos homens. Portas vão se abrir. Coisas vão acontecer. Aquilo que estava emperrado vai se desemperrar. É, meu irmão. Aleluia. Vai acontecer. Não aconteceu por décadas. Não aconteceu em ninguém da minha família. Não aconteceu com ninguém da minha cidade. Mas eu descobri. Deus está em meu favor. Ele está me favorecendo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, tem dia que você vai levantar mesmo. Você vai acordar e parece que nada vai acontecer. A sensação é de que vai dar tudo errado. O que é que vai ser determinante na minha e na sua vida, irmãos? O nosso posicionamento. Não é depois que começa a acontecer as coisas, mas é antes, irmãos. Fé não é para depois. A fé antecipa as coisas. A fé traz do invisível para o visível. A fé, irmãos, ela toca no futuro e traz para o presente como se já fosse uma realidade passada. A fé, irmãos, ela abraça hoje. Como se já estivesse feito, realizado. A fé não precisa esperar. Nós não ficamos esperando. Depois que se manifestar, depois que começar a ver, aí sim, aí eu vou dançar, aí eu vou dar uma carreira, aí eu vou me alegrar, eu vou colocar um sorriso no meu rosto. Não, irmãos, isso não vai acontecer depois. Porque eu deixar para festejar depois é gratidão, não é fé. É gratidão, eu estou sendo grato pelo que aconteceu. Sim, irmãos, Deus quer que você seja grato, mas Deus quer também que você ande em fé para sempre permanecer em gratidão. O povo de Israel, irmãos, sendo escravo no Egito, preso no Egito, condenado a viver aquela vida miserável. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles encontraram favor diante de Deus. Deus agiu em favor deles. Por duas vezes o livro de Êxodo vai dizer que quando eles foram libertos do Egito, eles encontraram favor diante dos egípcios. Aleluia. Não adianta, irmãos. Por mais que o mundo tente segurar, prender aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Não estou falando sobre as coisas que você inventa, irmão. Estou falando sobre aquilo que a palavra diz. A garantia é sobre o que a palavra diz. Amém? Mas não importa, irmãos, se parece que vai dar errado, se o corpo está falando o contrário, se a economia fala o contrário, se o cheque fala o contrário, se o patrão, se a empresa fala ao contrário, se as pessoas falem ao contrário, não importa, irmãos, até aquilo que se levantou para tentar parar você, uma hora vai te impulsionar para uma nova fase da sua vida, porque Deus está se movendo em seu favor, Deus está agindo em seu favor. Faraó pode dizer, não vai, mas a graça diz, vai sim. Tudo pode falar, não vai acontecer, não vai funcionar, vai dar errado. lado. O favor de Deus, irmãos, está abrindo caminhos, abrindo portas, trazendo promoções, levantando você e garantindo: vai acontecer, vai acontecer. Nada vai te parar, nada vai te impedir, irmão. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Deus está em seu favor. Deus está favorecendo você. A Bíblia diz em Salmos que Deus de dia em dia nos acumula de benefícios. Todos os dias Deus está acumulando benefícios sobre você, beneficiando você. Você pode estar aí sentado na sua cadeira e pensando: eu não mereço, eu não sou digno, as coisas que eu já fiz, olha só, olha o que eu tenho feito. Não é por causa do que você fez ou não fez. O primeiro benefício do Senhor para a tua vida é a graça dele trazendo salvação, resgate, trazendo perdão para você. Não é porque você merece perdão, é porque ele está do teu lado, ele está em seu favor. É porque faz parte da natureza dele, é quem ele é. Ele é o Deus de toda graça, que todos os dias... Irmão, você tem testemunhos para contar sobre ontem, sobre outros dias? Os alunos do Rema, vez ou outra, estão me contando vários testemunhos aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todo dia tem benefícios do Senhor para a tua parte. Tem algo para hoje ainda, irmão. O dia ainda não terminou, o dia ainda não acabou, o dia ainda não fechou, irmãos. O tempo não está fora de Deus, o tempo está dentro. O tempo não controla Deus e as suas ações. Deus controla o tempo e as suas ações. Ele é Senhor sobre o tempo. Talvez você esteja aí pensando: tem algo para resolver essa semana, tem coisas para acontecer essa semana. Eu vou te dizer, irmãos, por causa do favor de Deus, ainda hoje essas coisas, elas já começaram a se concretizar. E você pode pensar: mas o comércio não abriu, as empresas não abriram, o cartório não abriu, a justiça ainda não está funcionando, está tudo parado, é domingo. Deus não está preso a isso, irmão. Deus está tocando no seu futuro. E eu vou te dizer, irmãos, a fé é o chamado de Deus. Entre também no seu futuro hoje. Comece a celebrar o que vai acontecer no seu amanhã, agora. Não é amanhã, é hoje, irmãos. É hoje. Em Lucas a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para Maria e diz para ela que ela vai dar luz a um menino. E ela diz: como isso pode acontecer? Naturalmente é impossível, não tem capacidade, não tem possibilidade de uma coisa dessa acontecer. Não tenho contato com homem algum. Eu dependo de questões naturais para que isso possa acontecer. E a Bíblia vai dizer que o anjo diz a ela: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, ele te envolverá. A Bíblia diz: não é por força ou por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmão, creia na unção, ela está se movendo em seu favor. Creia que o Espírito Santo está se movendo em seu favor. Não é porque você depende de uma pessoa. Talvez você esteja aqui e pensando assim: ah, essa semana eu preciso procurar o melhor médico, eu preciso procurar o melhor advogado, eu preciso procurar alguém que domine essa área para me auxiliar na minha questão. Eu vou lhe dizer, irmãos, Deus está desejoso por favorecer você, independente da área, independente da questão. Não é o homem mais rico, não é o homem mais habilidoso, não é a pessoa mais sábia, mais desenrolada, mais influente da terra. Deus está te favorecendo essa noite. Deus está agindo em seu favor. Deus está na sua direção. Você pode ficar de pé. Aleluia. Agora, antes disso, o anjo diz para Maria. Ele, quando aparece para Maria, ele fala uma coisa para ela. Ela vai dar a sua resposta de fé. Ela vai dizer: faça-se em mim conforme a sua palavra. Mas antes dela dar a sua resposta de fé, o próprio Deus, por intermédio do anjo, vai instruí-la, a Maria, como ela deve se comportar. Irmãos, aquele que crê, ele recebe e ele celebra o que ele está recebendo. A Maria, o anjo chega para Maria e diz para ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Eu vou fechar, mas eu preciso dizer para você: se alegre, porque você é muito favorecido, o Senhor é com você. Se alegre, você é muito favorecido, Deus está em seu favor. Se alegre, porque Ele não veio julgar você, Ele não está condenando você, Ele não está pressionando você. Se alegre, porque Ele está em seu favor. Se alegre, porque Ele está abrindo portas essa noite. Se alegre, porque há promoções acontecendo. Se alegre, porque tem cura acontecendo essa noite. Se alegre, porque Ele está favorecendo a sua família, a sua descendência, os seus filhos, os seus negócios. Se alegre, irmão, porque Ele está te favorecendo. Ele está em seu benefício, agindo através de você, em seu favor. Aleluia, aleluia. Você pode fazer assim, ó. Irmãos, às vezes as pessoas chegam nos nossos cultos, talvez você esteja nos visitando, e as pessoas pensam: esse povo, eles riem sem vontade. Alguém fala para fazer ha 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 e vai todo mundo fazer ha ha ha. Mas sabe, irmãos, esse é um ambiente de facilidades. É um ambiente que nós somos favorecidos pela unção coletiva. Recebemos instruções, direções que nos exercitam para o dia a dia. Talvez amanhã a pressão vá apertar e você vai ficar naquela: eu vou precisar de alguém vir para mim e falar assim, ha ha ha. Lembre-se, Deus está te favorecendo. Tudo se levanta para te pressionar, mas Deus está em seu favor. Talvez você não vai ter alguém lá, mas você vai se lembrar de quem estava ministrando na noite anterior, de quando o pastor Guilherme subiu aqui e falou para você: ei, irmão, ha ha ha, ha ha ha, Você vai começar a precisar colocar um pouquinho de pressão, mesmo na sua carne, na sua alma, de falar: ei, carne, ei, alma, se alegre no Senhor, fortaleça-se nele. Quer ficar mais forte em Deus? A alegria do Senhor é a sua força. Se alegre, você é muito favorecido. Não se esqueça, Deus está te favorecendo. Não se esqueça, Deus está te favorecendo. Ele está em seu favor. Oh, aleluia, aleluia. A cultura é diferente, irmãos. A gente já chorou muito, a gente já andou entristecido, angustiado, preocupado por muitas coisas. Agora a gente descobriu que Deus vai à frente, Ele abre caminhos, Ele abre portas, Ele quebra as correntes, Ele faz em nosso favor, porque Ele é o Deus de toda graça, que todos os dias nos acumula de benefícios.